Delmar Quintanilha destaca a importância da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
E Arthur Virgílio espera que o Senado possa votar logo o piso salarial para policiais e bombeiros.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começou hoje. O brasileiro terá até o dia 30 de setembro para conhecer as propostas dos candidatos às eleições de 3 de outubro.
Neste ano, 22.531 candidatos disputam os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual ou distrital, no caso de Brasília. Mais informações com o repórter Sérgio Vieira.
Os dias de segunda, quarta e sexta estão reservados para os candidatos a governador, senador e deputado estadual ou distrital, enquanto as terças, quintas e sábados ficam para os candidatos a presidente e deputado federal. No rádio, o horário segue de 7 às 7h50 da manhã e de meio-dia até meio-dia e 50. Na TV, é de 1 a 1h50 da tarde e das 8h30 até 9h20 da noite. Além dos programas em bloco, os partidos têm direito a 30 minutos por dia de inserções, com 60 segundos de duração cada, sendo 6 minutos para cada cargo. Para o senador Leomar Quintanilha, do PMDB de Tocantins, é a partir do início do horário eleitoral que as campanhas, de fato, passam a empolgar o eleitorado em todo o país.
É através deste horário eleitoral que um público maior é atingido com a proposta, com a manifestação, o próprio nível de desempenho de cada um dos candidatos.
A propaganda vai estar no ar nas TVs e rádios até 30 de setembro. A propaganda do segundo turno está prevista para o período de 16 a 29 de outubro e a votação para o dia 31 de outubro.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, destacou que o eleitor pode usar também a internet para conhecer os candidatos às eleições de outubro e suas propostas.
Para Assir Gurgaz, o voto consciente do eleitor é muito mais eficiente do que as decisões da justiça sobre os candidatos que não têm ficha limpa.
O voto é muito sério e hoje não há mais desculpa para votar em alguém que tem ficha suja, pois os mecanismos de levantamento de informações estão muito mais próximos e disponíveis para cada cidadão brasileiro. Será assim que o eleitor poderá corrigir eventuais distorções e erros que possam estar sendo cometidos ainda nesse pleito 2010 com relação à aplicação da ficha limpa.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, espera que a decisão final do judiciário seja favorável à aplicação da lei da ficha limpa já nas eleições deste ano. Isso impediria a candidatura de pessoas condenadas por um grupo de juízes.
Vários políticos foram barrados pelos tribunais regionais eleitorais com base nessa lei, mas eles entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e até no Supremo Tribunal Federal para manter suas candidaturas.
Agora, nos próximos dias, dará uma orientação. Se o projeto que nós apuramos, ficha limpa, é de mentirim e todo mundo vai ser candidato, ou se o tribunal vai ter coragem de fazer o que deve fazer.
Mais de 80 mil eleitores vão votar fora do local onde moram, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. É o voto em trânsito, que pela primeira vez será permitido no país.
O voto em trânsito só vale para a eleição do presidente da República. E o eleitor teve até o dia 15 desse mês para cadastrar na Justiça Eleitoral a capital em que irá votar.
São Paulo foi a cidade com o maior número de eleitores em trânsito. São 12.750, seguida da capital federal Brasília e de Belo Horizonte. A repórter Nara Ferreira tem mais informações.
A nova lei prevê ainda que mesmo quem se cadastrou para votar em trânsito tenha possibilidade de justificar caso não possa ir à sessão na data da eleição. Outra novidade é que aquele que votar em trânsito para o cargo de presidente e vice-presidente da República não precisará justificar a ausência de voto para os demais cargos em disputa nas eleições deste ano. O voto em trânsito foi aprovado pelo Congresso no ano passado no projeto de reforma eleitoral. O senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, elogiou a mudança.
Instituir a possibilidade de voto em trânsito é compatível com a situação da justiça eleitoral e amplia a participação cidadã do povo brasileiro na escolha dos seus dirigentes.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, autor de um dos projetos que possibilitava o voto em trânsito, comemorou o que considera um avanço.
Moderniza e democratiza nossas eleições de maneira mais ampla ainda.
A partir do dia 5 de setembro, o eleitor registrado para votar em trânsito poderá consultar no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet o endereço da sessão em que deverá comparecer no dia das eleições. O endereço eletrônico é www.tse.gov.br.
O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, apelou para que o Senado vote o piso salarial dos policiais e bombeiros militares no esforço concentrado de setembro, caso a proposta seja aprovada esta semana pela Câmara dos Deputados.
Para o senador, a equiparação salarial dos policiais e bombeiros de todos os estados com os profissionais do Distrito Federal é importante para garantir mais segurança à população.
Arthur Virgílio acredita que policiais bem remunerados e equipados trabalhem melhor e podem evitar cenas como as que ocorrem em várias cidades onde traficantes cobram pedágio e controlam a movimentação de pessoas em determinadas áreas.
Eu não aceito isso, eu não aceito essa divisão territorial entre área ocupada pelo tráfico e área pertencente às pessoas de bem. Isso tem que ser enfrentado e eu vejo as pessoas fazerem propaganda, cambarem para um lado, correrem para o outro, mas às vezes as autoridades públicas com muito pouca disposição, muito pouca coragem de enfrentarem mesmo essa questão do crime organizado. Tem que se desorganizar o crime para que a sociedade organizada possa viver em paz.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, cobrou do governo federal uma política de preço justo para o trigo, a fim de que o Brasil tenha condições de ser autossuficiente na produção.
Álvaro Dias explicou que o país produz cerca de 5 milhões de toneladas de trigo, mas o consumo passa das 10 milhões de toneladas do produto. Por isso, o Brasil importa muito da Rússia.
Só que agora, com a seca naquele país, a venda do produto foi interrompida. E o preço do trigo no mercado internacional já subiu. A expectativa é de aumento também no Brasil nas próximas semanas.
Outro problema atinge o setor, de acordo com Álvaro Dias. É que o governo deve hoje 222 milhões aos produtores de trigo. Segundo o senador, nem sempre o governo compra dos produtores. E quando compra, demora a pagar.
O governo não paga, paga com atraso, paga pouco, não compra o produto, enfim, o agricultor fica desprezado, desprotegido e absolutamente abandonado. O governo, portanto, não é um governo amigo dos produtores rurais, não tem sido.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, advertiu que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, precisa recuperar sua credibilidade, porque dele depende grande parte dos estudantes que querem ingressar numa universidade pública.
Ela chamou a atenção do Ministério da Educação para os constantes problemas que afetam o exame.
Como, por exemplo, a senadora diz que faltam apenas 3 meses para as próximas provas, mas ninguém sabe ao certo se elas serão mesmo nos dias 6 e 7 de novembro.
Para Marisa Serrano, esse e outros problemas relacionados ao Enem preocupam e angustiam os 4 milhões de estudantes inscritos.
Vamos fazer uma prova? É o seu vestibular, é o seu futuro que está em jogo. E ainda sem saber se vai ter condições de fazê-lo, se vai ter condições de seriedade no trabalho a ser executado, se a gráfica que vai poder rodar os exames tem credibilidade, tem segurança. São essas coisas que estão preocupando a todos nós que trabalhamos com educação.
E os mais de 17 mil médicos residentes de todo o país que entraram em greve hoje receberam a solidariedade dos senadores Jorge Anai e Selma Elias.
Selma Elias, que é do PMDB de Santa Catarina, recebeu comitiva de residentes, que denunciaram excesso de carga horária. Eles trabalham cerca de 60 horas semanais, mas recebem apenas R$ 1.500.
Temos a certeza de que o governo federal, mais uma vez, vai estar atento através do MEC e solucionar o problema dos nossos residentes, que precisam, sim, cumprir o seu horário dentro dos hospitais, mas também precisam de maior estrutura, de ajuda, para que possam ter uma dedicação total.
Já o senador Jorge Anai, que é do Democratas de Mato Grosso, contou que os médicos residentes querem reajuste de 38,7%, auxílios moradia e alimentação, adicional de insalubridade, 13º salário e licença maternidade de 6 meses.
Segundo Jorge Anai, os residentes são responsáveis por cerca de 70% dos atendimentos no Sistema Único de Saúde, mas recebem muito pouco e trabalham em condições difíceis.
Muitas vezes esses profissionais já constituíram sua família e se veem impossibilitados de sustentá-las com sua renda. Não é justo um profissional que salva a vida se ver impossibilitado de sustentar e manter os seus. Isto sem falar nas condições de trabalho, pois muitos hospitais não possuem sequer os materiais e instrumentos básicos para a realização de atendimentos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Rogério de La Fuente. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.